junto com a Camille Cardoso na apresentação do Na Roda com a Câmara. Nusca, já conta pra gente o que tem Na Roda com a Câmara hoje.
Oi, gente, muito boa tarde. Um abraço aí pra toda a equipe do Fala Conquista e pra você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Seguindo a nossa programação especial do Mês da Mulher, hoje a nossa convidada é Andressa Cajaíba, dentista, empresária, especialista em harmonização facial e criadora do método Nature. Uma mulher que transformou a odontologia em um caminho de propósito, autoestima e empreendedorismo. A gente já começa o Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Aê, bora, bora. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Camille Cardoso.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde, Andressa. Hoje a nossa roda traz uma conversa sobre saúde, estética, propósito e empreendedorismo feminino.
Pois é, seja muito bem-vinda, Andressa Cajaíba.
Oi, meninas. Boa tarde. Muito feliz em estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha trajetória. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso.
Com certeza. Andressa, você vem de uma família ligada aí à odontologia, mas essa não foi a sua primeira escolha. Como é que foi esse processo de decisão para você?
Eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, mas eu estava bem perdida no início. E aí, apesar de ter uma família bem inserida na odontologia, eu tenho alguns tios que têm prótese aqui na cidade, eu ainda não tinha visto a odontologia como uma primeira opção. Meu pai queria muito que eu fosse médica. E eu até tentei, mas eu vi que não era o que eu desejava. Então, eu olhei para os meus primos, meu marido, que na época era namorado, também opinou e falou, por que não? E aí, eu prestei o vestibular, passei, comecei a cursar e fui mergulhando aí no universo da odontologia.
Andressa, durante a graduação, você teve momentos de dúvida? O que passava na sua cabeça naquele período?
No momento da graduação, eu vivi alguns períodos assim, de dúvida, porque eu olhava para os meus colegas e eu via os olhos deles brilhando, assim, ah, eu quero a especialidade de endo, que a gente chama de canal, eu quero prótese. E os meus olhos não brilhavam e eu falava, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Pensei em desistir algumas vezes, mas agradeço às minhas amigas que me ajudaram a persistir. E no finalzinho da faculdade foi quando eu encontrei a harmonização. E ali eu achei o meu propósito de vida.
Então você acha que foi naquele momento ali que de fato você parou e pensou assim, poxa, é isso mesmo que eu quero seguir para minha vida toda? Em que momento você também teve esse contato com a harmonização facial, né? Para que você olhasse para aquele lugar e pensasse, poxa, é isso aqui, é o que eu quero fazer para minha vida?
Quando eu formei, foi exatamente no início da pandemia. Então, eu não tive formatura, eu não tive colação, mas foi um momento exato que eu conheci a harmonização. Dentro da odontologia, foi um período de ascensão. Então, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso, ainda na pandemia, com todas aquelas questões e incertezas. E naquele momento, eu percebi que eu tinha habilidade e que eu gostava. Então, eu me destaquei no grupo daqueles alunos que estavam experimentando pela primeira vez. E foi naquele momento que eu entendi, é aqui que eu vou cuidar de pessoas, é dessa forma que eu vou cuidar de pessoas.
O que te chamou a atenção nessa área?
O que me fez gostar da harmonização é uma forma de você cuidar do paciente, como eu sou dentista, para além do sorriso. Então, eu consigo transformar a vida do meu paciente através do autocuidado, através da autoestima. Eu ajudo ele a conduzir a forma como ele encara a beleza, como ele gerencia o envelhecimento dele. Então, isso para mim surgiu como algo novo. Eu acreditava que eu tinha que viver somente cuidando de sorrisos, somente cuidando da saúde bucal. E foi uma oportunidade de cuidar dos meus pacientes de uma maneira diferente. Sair um pouco da lógica que todo mundo pensa quando a gente fala em dentista.
Você falou muito da palavra cuidar. Esse sentimento sempre também te moveu? Para você, na sua trajetória profissional, o cuidar do outro. Mesmo que você tivesse as suas dúvidas, mas você tinha certeza que você queria cuidar de pessoas?
Hoje eu entendo que o meu centro de força é o relacionamento. Eu gosto de me relacionar com as pessoas e eu acho que isso está totalmente ligado ao cuidado. Então, mesmo durante a graduação, com as incertezas que eu tinha, a relação que eu tinha com os pacientes que eu atendia eram muito intensas. Então, eu acho que isso me fez persistir, acho que isso me alimentou ali no meu coração. Segue, persiste nesse caminho, porque é dessa forma que você vai cuidar de pessoas.
A harmonização facial, muitas vezes, ela é associada somente à estética. Como que você enxerga esse trabalho?
Eu enxergo um pouquinho além. Eu acredito que uma estética sem propósito, ela é uma estética vazia. Ela é realmente superficial. Mas quando você coloca um propósito nela, você conecta a pessoa à essência dela, tudo fica diferente. Eu costumo brincar com alguns pacientes e dizer assim, se ame um pouquinho mais. Às vezes, eles chegam para mim durante as consultas tão carregados, trazendo tantas dores, que às vezes nem é isso tudo. Então, a harmonização, ela também transforma a vida dessa pessoa para além da estética. Ela cuida, às vezes, ela faz com que a pessoa ela tenha um olhar, uma percepção da vida diferente. Ela deixa de focar apenas no resultado estético e entende, através desse procedimento, quais outras áreas da minha vida eu vou poder alimentar, quais outras áreas da minha vida, através dessa autoestima, através desse autocuidado e, obviamente, pela autoconfiança, como é que eu vou lidar melhor com as outras áreas da minha vida. Então, eu enxergo a harmonização facial dessa forma.
Podemos dizer que é um trabalho que vai muito além da aparência, né, Andressa?
Sim, sim.
Envolve... A gente geralmente associa a harmonização a algo puramente estético, mas é todo um conjunto que envolve. Quando às vezes você mexe alguma coisinha ali que não te agrada tanto, né? Mas quando você vai ver o efeito no pós, é que você fica, nossa, vai muito além, né?
Vai muito além. Quando você alimenta a sua autoconfiança, e eu bato muito nessa tecla, porque pra mim é inclusive um dos pilares da nossa metodologia, uma pessoa autoconfiante, ela enxerga a vida de outra forma. Então, se você se cuida e você vai se reencontrando ali na sua própria essência, você vai se olhando, você vai recebendo elogios, você começa a se abrir para outras oportunidades. Então, esse acolhimento, claro que existe também uma técnica bem feita para poder entregar um resultado, né, que não deixe esse paciente descaracterizado ou artificial, que eu acredito que hoje quando a gente pensa em harmonização facial, as pessoas pensam muito em resultados muito artificiais. Então eu trago essa proposta, né, eu apresento essa proposta para as pessoas de que é possível sim você que se cuidar e que a naturalidade não tem nada a ver em não fazer procedimentos, mas é você ser assertivo no procedimento que você tem que fazer.
A autoestima ela é um tema muito presente, né? Inclusive entre nós mulheres. Como que sua atuação contribui para isso?
Eu até fiz um vídeo e compartilhei nas minhas redes sociais sobre as manutenções diárias, né, que nós mulheres precisamos fazer para alimentar a nossa autoestima. Então, o que você faz no seu dia a dia que alimenta a sua autoestima? Você faz suas unhas, você pinta seu cabelo, você passa uma maquiagem. Quando você sai para trabalhar ou sai para resolver alguma coisa, você tira ali 5 minutinhos para você. São essas manutenções que fortalecem a sua autoestima. E o que eu faço tem que ser uma extensão. Não pode ser, você não pode depositar em cima de um procedimento estético ou no resultado dele uma transformação inteira da sua autoestima. A autoestima ela é uma construção diária. Então, o meu trabalho, ele serve como uma extensão, serve também para fortalecer isso nas mulheres e lembrar, olha, há quanto tempo você não se olha com carinho, há quanto tempo você não se dedica a esse autocuidado, a alimentar, a fazer essas manutenções. Eu acredito que dessa forma, é assim que eu sirvo as mulheres, através dessa extensão, dessa autoestima com harmonização.
E Andressa, uma dúvida que fica um pouco assim, como é que a gente consegue diferenciar o cuidado do excesso na estética, né? Porque a gente percebe assim, óbvio que a gente não tem o direito de julgar, mas só da gente viver a gente já tá julgando. Uhum. Que a gente observa rostos muito parecidos, né? Uma coisa muito exagerada. Tudo bem, o outro é livre, faz o que quer. Mas a gente observa um excesso nessa estética, né? Como é que a gente pode observar esse movimento?
Eu acho que hoje está vindo um movimento contrário.
Contra,
né? As pessoas estão falando muito de naturalidade. Eu já bato nessa tecla há quase 7 anos. Eu vivo realmente isso. E é muito fácil da gente notar o excesso. É só a gente fazer uma analogia à natureza, né? Quando alguma coisa está em excesso, gera um desordem, né? Um desequilíbrio. Então, se chove demais, por exemplo, a gente percebe que aquele ambiente acontece um desequilíbrio. A mesma coisa acontece com a harmonização. Se você começa a fazer procedimentos demais, colocar quantidade demais em regiões erradas, ou fazer várias coisas sem um planejamento prévio, quando você olha, seu automaticamente, independente do outro ser livre, você percebe que não tem algo legal, que tem algo fugindo, né? Então, trazendo para algo bem específico, um lábio, quando ele é preenchido de uma forma natural, às vezes as mulheres, elas conversam, elas estão ali, são pessoas super conhecidas e você nem nota. Uhum. Isso aí, o melhor exemplo disso são atrizes famosas que hoje a gente admira, acha belíssimas, e que fazem procedimentos, são extremamente assertivas nos procedimentos. Mas quando erram também, nós somos as primeiras a apontar e dizer, né? O que que ela fez no rosto? Por que que o lábio dela tá... Então, assim, é muito rápido, né? Não tem muito segredo. Você olha, no primeiro olhar, você já percebe que tem um exagero.
E como que você trabalha a preservação da essência de cada mulher?
Para mim, o principal pilar é a escuta. Eu preciso escutar aquela mulher que está na minha frente, entender a história dela, saber quem ela é, qual é o momento de vida que ela está passando, o que que ela deseja comunicar, porque tudo comunica. A gente precisa entender isso. Tudo é comunicação. Então, às vezes, ela está passando por um processo de transição na vida dela e ela tem um rostinho mais delicadinho, ela queria mostrar, né, se posicionar de uma maneira diferente. Já tem mulheres que têm traços mais grosseiros, se assim a gente pode dizer. Então, a gente usa das ferramentas da harmonização para poder deixar essa mulher com traços mais delicados, de acordo com aquilo que ela realmente deseja. Então, a escuta, para mim, é o principal. Eu preciso entender quem ela é, qual é a personalidade dela, o que ela quer comunicar, o que é importante para ela, qual é o meio que ela vive, o trabalho. Tudo isso influencia, principalmente o ciclo social ali mais presente, né? É o marido, é os filhos, um pai, uma mãe, o pessoal do trabalho. Porque são essas pessoas que você convive diariamente que notam detalhes. Então, isso é importante também. Essa escuta, para mim, é muito importante. Assim, eu consigo definir um trabalho mais assertivo e trazendo essa mulher, né, para a essência dela. Fazendo ela se enxergar de uma forma diferente, mais com naturalidade, com beleza, com elegância.
E um outro ponto também que é muito importante da gente ressaltar, né, Andressa, é que a estética, ela precisa estar alinhada com a responsabilidade, né?
Uhum. Eu digo que a técnica é uma obrigação de todo e qualquer profissional, né? Não existe você entregar um resultado bonito se você não tiver uma técnica bem feita, né? Esse é o principal pilar, é isso que vai trazer a segurança para o seu paciente. A gente vê de maneira recorrente alguns casos de complicações, de pessoas que fizeram e se arrependeram. E para mim é primordial, assim, a técnica, ela tem que ser bem feita, o estudo. Então, eu não paro de estudar, eu sou o tempo todo estudando, me dedicando, as atualizações vão surgindo e é isso que compõe um profissional que entrega resultado, que sabe o que está fazendo, né? E que se preocupa principalmente com a segurança e a vida, né? A gente não pode esquecer que a gente está lidando com uma vida.
Andressa, você também é empresária e criadora do método Naturg. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa metodologia.
Essa metodologia surgiu da necessidade de conduzir... Meu maior público são as mulheres, apesar de que os homens agora também estão bem engajados, né, nessa parte de autocuidado. Mas a necessidade de atingir mulheres que tinham uma visão um pouco deturpada da estética, né? Achava que era futilidade justamente pelos excessos. Como a gente passou por uma onda de grandes excessos, de muitos produtos, de faces muito quadradas, todo mundo muito igual, eu quis nadar de contra essa maré. Eu falei, não é por aí, eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode cuidar da sua beleza sem perder a sua naturalidade, você pode potencializar o que já é bom em você. Então, a metodologia, ela surge exatamente dessa necessidade de pessoas que querem se cuidar, que gostam de se cuidar, mas não querem fugir de uma naturalidade e não querem seguir padrões. Então, o método Natura, ele não segue padrões. Ele é totalmente adaptável e personalizado para cada pessoa, diante de cada necessidade, de cada característica. A gente acredita que o que torna a pessoa única é exatamente o jeitinho que ela é. Então, a gente potencializa o que há de melhor nela.
Com certeza. Andressa, eu queria que você falasse um pouco desse processo de transformar uma técnica em um método. Como é que foi esse processo para você?
Esse processo, quando começou, eu confesso que eu não tinha dimensão de como era. E eu comecei a ter essa percepção quando os meus pacientes começaram, pacientes que já tinham feito, né, alguns procedimentos antes, falavam assim, poxa, com você é diferente. Com você, o meu resultado, eu não tive esse resultado assim antes. E aí eu comecei a sentar e analisar o que é que realmente eu estava fazendo diferente. E eu posso te dizer o seguinte, que a técnica não é tão diferente do que outros colegas fazem, mas a forma como eu faço, essa é única. Então, eu recentemente ministrei uma palestra para uns alunos e falei para eles, olha, eu sei que na minha área, aqui na nossa cidade, tem muitos profissionais que fazem o que eu faço, que são maravilhosos, que eu admiro, mas ninguém faz como eu faço. E o método Natura, ele surgiu dessa forma, no acolhimento, no respeito, na técnica, nessa questão de trazer a essência do paciente para juntos a gente chegar em um resultado extraordinário dentro daquilo que ele quer. Então, a transformação da técnica foi esse compilado, né? Eu entendi qual é a experiência do meu paciente, né? Eu acredito, assim, o relacionamento é a base de tudo. Eu já entendi. A forma como eu acolho o paciente se torna, assim, um grande diferencial da nossa metodologia. Mas vem também a questão da minha experiência clínica, o investimento que eu vou fazendo em técnicas, o investimento que eu faço em estudo, em estudar diariamente, em estar sempre buscando o melhor para o meu paciente.
Andressa, falando um pouco mais sobre você, ser mulher, mãe, empreendedora, esposa, traz quais desafios no seu dia a dia?
Olha, tem dias que eu chego em casa e falo, nem eu acredito que eu dei conta de tanta coisa. Mas é muito gostoso me enxergar assim em todas essas versões. Eu acredito que a maternidade foi algo que me transformou muito. Ao mesmo tempo em que eu estava gerando a minha filha, eu também tive que gerar a nossa empresa. Então, eu e meu marido, nós somos sócios e nós decidimos abrir uma clínica. E no momento em que a gente já tinha fechado o contrato, já tinha começado a reforma, a gente não tinha pretensão de ter filho agora. A gente vai esperar um pouquinho, vamos se planejar. E aí, 15 dias depois de tudo certo, eu descobri que eu estava grávida. E aí, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não sei ser mãe, ninguém me ensinou, eu não li um livro, como é que eu vou fazer? E vieram muitos medos, mas foi um desafio, eu acredito, que de tudo que eu faço, hoje foi o maior desafio, foi conciliar assim, essa questão da gestação e eu até brinco de também gerar a clínica, porque a gente começou do zero, a gente de reforma, a estrutura de todos os processos foi do zero. Mas dei conta, né? Claro que meu marido me ajudou muito, a minha família, os meus pais, os meus irmãos, mas eu acho que esse foi, assim, de longe, um dos maiores desafios. E aí depois que eu percebi que eu dei conta disso, o céu tem sido o limite. O que tá surgindo e eu vejo que eu dou conta, eu tô encarando.
É isso aí. E que, inclusive, você também é professora e palestrante, né, isso. Andressa? O que, te motivou a querer compartilhar conhecimento?
Eu comecei a ajudar alguns colegas, tirando algumas dúvidas. E aí eu levei essa questão para minha terapeuta. E ela falou assim, poxa, por que você não dá aula? Você fala tão bem. Eu falei, não, eu não tenho. Ela falou, Andressa, a gente sempre sabe um pouquinho mais do que o outro, às vezes. E esse pouquinho que você sabe pode ser muito na vida de outra pessoa. E eu fui alimentando essa ideia e realmente as coisas foram acontecendo. Alguns alunos me procuraram, algumas pessoas me perguntaram se eu ministrava curso na minha área em específico. E aí eu falei, tá, vamos lançar para ver. E aí a gente desenvolveu a imersão Nature, né, que é voltada para profissionais que trabalham na área de harmonização. Eu não coloco só no nicho de dentista, porque hoje existem outras áreas que atuam, né, na harmonização. E aí a gente tem a imersão Nature na versão de toxina botulínica, que é o Botox, e do preenchimento labial. E desses cursos, outras portas foram sendo abertas. Então, eu fui convidada para ministrar aula em uma pós-graduação da cidade e tive a oportunidade também de entrar na mentoria de Évila Carreira, que muita gente conhece aqui na cidade. Ela, sim, trabalha com comunicação e ela tem sido uma mentora maravilhosa que tem me conduzido nesse caminho de palestras. E é algo que eu até comentei semana passada com ela. Eu sinto que eu nasci para isso. A comunicação é uma coisa que faz meu coração vibrar de uma maneira diferente. Então, eu estou investindo nessa área também.
Andressa, você fala muito como a sua base é Deus. Como que sua fé influencia nas suas decisões profissionais?
Eu não tomo nenhuma decisão sem me comunicar com Ele. Tudo que eu tenho vem dEle. E todos os dias quando eu acordo, que eu oro, que eu agradeço a Ele, eu digo, Pai, que nada é sobre mim, que tudo seja sobre você. Não adianta, eu sei que sucesso é algo muito relativo, né? Às vezes o que é para mim não pode ser para você. Mas na minha cabeça eu tenho muito claro que de nada adianta eu ter todo o sucesso que eu desejo se Deus não estiver acima de todas as coisas. E eu peço a Ele que eu esteja realmente cumprindo aqui na Terra aquilo que Ele me prometeu, né? Desde o ventre da minha mãe, as promessas que foram lançadas na minha vida. Então, todas as vezes em que eu precisei tomar uma decisão, foi primeiro a Ele que eu me recorri. Então, a minha fé é algo que eu não deixo nada abalar. As minhas decisões sempre são pautadas em orações, em jejuns, para que tudo dê certo e tudo aconteça de acordo à vontade dEle.
E Andressa, você disse que ainda está encaminhada. O que é que você ainda pretende construir?
Então, meu marido agora vai formar em odontologia. Então, junto com ele, a gente quer dar alguns passos dentro da nossa clínica. Pretendo ampliar essa questão da área da educação, né? De ministrar cursos. A gente tem alguns projetos fora da cidade. E outra área que foi o que eu falei agora é a questão da palestra. Foi uma coisa muito, muito boa, foi muito bom vivenciar isso. E eu quero percorrer aí, galgar um caminho para, quem sabe, logo mais à frente, eu realmente me tornar uma palestrante dentro daquilo que eu gosto e que eu tenho domínio, né, para ajudar outras pessoas.
O nosso Na Roda está quase chegando ao fim, mas para finalizar, Andressa, o que você diria para uma mulher que ainda não encontrou o seu propósito?
Eu diria para que ela se olhasse com um pouquinho mais de carinho. Às vezes a gente entrega tanto o nosso tempo ao outro que a gente esquece de cuidar do nosso próprio tempo. E são poucos minutinhos que esse olhar faz total diferença. Se olhe com carinho, se respeite, busque fazer coisas que tragam sentido para a sua vida. Não há nada melhor do que você olhar para o seu interior e você acreditar na mulher que você é. Existem coisas que ninguém pode fazer para a gente, só a gente mesmo. Então, se você se sente perdida no seu propósito, escuta o seu coração um pouquinho. Veja o que é aquilo que vibra realmente ali dentro, que não sai da sua cabeça e que às vezes o seu ambiente acaba te moldando para você não vivenciar aquilo. Aprenda a romper essas vozes que às vezes ficam na sua cabeça. É nesse processo de identidade, quando a gente se conhece, quando a gente investe nesse autoconhecimento, a gente consegue viver o nosso propósito. Então, o autoconhecimento é uma mensagem que eu quero deixar para essa mulher que ainda acha que não vive o propósito dela.
Tá aí, minha gente. Andressa Cajaíba, muito obrigada por participar aqui do Na Roda com a gente e por compartilhar uma trajetória de propósito, empreendedorismo e cuidado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Até mais.
É isso aí, minha gente. Que o mês da mulher nos lembre da importância de construir caminhos com identidade, responsabilidade e significado. Não é isso, Camille?
É isso aí. O Na Roda com a Câmara de hoje chega ao fim, mas a gente se encontra no próximo programa.
É isso aí. Você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você ouviu Clair de Lune, de Claude Debussy, com Stephen Malinowski. Hoje é dia 25 de março. Em 1918, morreu Claude Debussy. Hoje é aniversário da morte do compositor, do grande músico Claude Debussy. A música do dia volta amanhã.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A gente toca cidadania.
Direto da Câmara.
Acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube e redes sociais. Eu sou Sandra Amaral e começa agora o Direto da Câmara, ao vivo dos nossos estúdios aqui em Brasília. Boa tarde. Começamos o Direto hoje falando do plenário. Daqui a pouco, às 5 para as 2 da tarde, tem sessão deliberativa da Câmara com 6 itens em pauta. E quem está chegando aqui para conversar com a gente sobre a pauta do plenário é o nosso repórter setorista lá do plenário, Cid Queiroz. Oi, Cid, tudo bem? O que que tem para a gente aí, né, no plenário de hoje?
Pois é, Sandra, como você mesmo disse, a pauta anunciada no encerramento da sessão de ontem para a sessão de hoje traz 6 itens. O projeto que regulamenta a aplicação em concurso público de prova em segunda chamada para gestante, a exigência de certidão negativa em transferência de veículos para evitar fraudes, a criação do Dia da Autoestima da Mulher Brasileira, a criação de 2 varas federais no estado do Amazonas e de 6 varas federais no estado do Mato Grosso do Sul, o projeto que institui a Política Nacional de Milhas Públicas e a possibilidade de quebra de sigilo para evitar fraude em pensão alimentícia. Sobre esse último projeto da pensão alimentícia, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que é relatora desse projeto no plenário, deu detalhes sobre o texto que ela apresentou ao painel eletrônico hoje cedo. Acompanhe aí.
Infelizmente, a gente observa que em muitos casos em que é devida a pensão às crianças, adolescentes, que muitas vezes estão com a guarda da mãe, em muitos casos os pais colocam muitas dificuldades para o pagamento, e dificuldades que nem sempre estão relacionadas à falta de recursos, à falta de dinheiro, mas sim de uma intenção realmente de não participar dos custos que envolvem criar uma criança, ou educar um adolescente. Então, nós vemos hoje, por exemplo, homens que tiram imóveis de seu nome, colocam imóveis em nome de um parente, da mãe, de outros filhos, homens que fazem contratos em nome de outros parentes, tudo para afastar, deixar mais difícil que a justiça rastreie quais são os bens dessa pessoa, quais são os valores que essa pessoa tem. Então, o projeto, ele traz inicialmente essa possibilidade, que é uma coisa que a justiça muitas vezes já concede, quando a mulher está fazendo ali o pedido da pensão alimentícia, que é devido, que é um direito das crianças e dos adolescentes, A mãe ali pede como representando os filhos, mas a pensão é um direito da criança e dos adolescentes. A gente vê essa dificuldade de localizar os bens daquela pessoa que está sendo demandada, então vem aí a autorização da quebra de sigilo fiscal e bancário para que a justiça possa então mapear se aquela pessoa, se aquele pai oculta em outras formas bens ou valores.
Bom, Cid, a gente, além dessas pautas que estão na pauta de hoje do plenário, a gente já tem aí pelo visto, uma perspectiva das pautas que vão ser votadas ao longo desse semestre, não é isso?
Pelo menos nas próximas semanas, depois do feriado da Páscoa, o presidente Hugo Mota ontem, logo depois do encontro lá da ABERT, da Associação Brasileira de Emissores de Rádio e TV, falou aos jornalistas e falou das prioridades da pauta do plenário para depois do feriado da Páscoa. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara.
Vamos avançar no debate e votação da redução da jornada de trabalho, a famosa PEC 6x1. Vamos avançar no projeto de lei que trata da regulamentação do vínculo de emprego dos trabalhadores por aplicativo. Nós queremos avançar na legislação sobre inteligência artificial. Nós queremos tratar do projeto de lei que garante a legislação sobre a exploração e o beneficiamento de minerais críticos no Brasil, as nossas terras raras.
E ontem teve aprovação no plenário da Câmara, né?
Teve votação, sim. Na sessão deliberativa de ontem no plenário, foram aprovados o Dia Nacional da Mulher Rural, incentivos científicos e tecnológicos para tratamento de câncer no SUS e a criação da lista suja do racismo no esporte. Quem traz os detalhes para a gente é o colega Fred Sokolovski.
Na pauta do plenário da Câmara, a proposta que cria o Cadastro Nacional de Entidades de Prática Esportiva condenadas por racismo durante a realização de competições ou eventos esportivos. O texto estabelece que os clubes de qualquer modalidade esportiva entrarão no cadastro após decisão condenatória definitiva em processo administrativo ou judicial ou decisão da Justiça Desportiva. A relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou que as entidades esportivas poderão deixar o cadastro após a comprovação de ações específicas de combate à discriminação racial.
As torcidas têm que saber isso, que quando um realiza um ato racista, todos perdem. E a própria torcida coibirá o ato racista de um, de dois ou de três, não importa. A lista, o cadastro é educativo, é ilustrativo, não é obstrutivo, mas ele ensinará que racismo é crime, que qualquer tipo de discriminação à pessoa humana já está tipificada como crime de racismo no Brasil e nós precisamos avançar nessa direção.
Outra proposta aprovada é a que estabelece princípios e diretrizes para o desenvolvimento e regulação de novas tecnologias contra o câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, explicou que estímulos à inovação científica são fundamentais na área de saúde.
Nós não podemos parar as pesquisas, a tecnologia, a facilitação de entrada de equipamento no Brasil para tratamento de câncer, deputado Patrus. Tem que fazer parte da política de combate ao enfrentamento ao câncer. É disso que trata esse projeto. E é óbvio que esse conjunto de regras, que é para promover cura, nós estamos falando aqui de cura, a gente não pode ser contra.
Os parlamentares também aprovaram a criação do Dia Nacional da Mulher Rural, que será comemorado anualmente no dia 15 de outubro. A deputada Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, elogiou a iniciativa.
É muito importante, é uma forma também de elogiar as grandes mulheres que estão no campo, muitas vezes em situação de muita dor e sofrimento, especialmente na agricultura familiar, na pequena produção ou como trabalhadoras no campo. Então é para parabenizar as mulheres que são parte dessa vivência, às vezes dolorosa e dramática, mas muito importante.
Pois é, também foram aprovadas aí nessa sessão a criação de outras duas datas. O Dia Nacional em Memória das Vítimas do Trânsito e o Dia Nacional do Concessionário de Veículo Automotor de Via Terrestre. Os dias nacionais existem para destacar, conscientizar e mobilizar a sociedade sobre temas relevantes para o país. Sandra.
Ok, Cid, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você.
Obrigado, boa tarde.
E o projeto de lei que trata da misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres entre os crimes de preconceito ou discriminação, foi aprovado ontem no Senado e volta agora para análise da Câmara dos Deputados. Na prática, o texto torna mais duras as punições para esse tipo de crime. Em casos de ofensa direta, a pena pode chegar a 2 anos de prisão. Se os deputados aprovarem o texto votado ontem no Senado, a misoginia passará a ser tratada dentro da lei do racismo. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei antifacção, que endurece a legislação no combate ao crime organizado. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, comemorou a legislação, que considerou uma das mais importantes para combater a criminalidade no Brasil.
A nova lei aumenta a pena para participação em organização criminosa ou milícia e prevê a apreensão de bens do investigado. O texto considera facção criminosa um grupo de 3 ou mais pessoas que empreguem violência, grave ameaça ou coação para controlar territórios, intimidar populações ou autoridades. A lei aumenta para até 40 anos o tempo de reclusão para os membros dessas organizações e impõe várias restrições aos condenados, como a proibição de anistia, graça ou indulto, além de fiança ou liberdade condicional. Também veda o pagamento do auxílio reclusão para os dependentes dos criminosos. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, destacou que a pauta de segurança é prioridade na Câmara dos Deputados.
Nós, desde que assumimos a presidência, já aprovamos mais de 50 projetos. A Câmara dos Deputados aprovou mais de 50 projetos, Dario, na área da segurança pública. Essa é uma pauta que é prioridade para nós. Muitos desses projetos já sancionados, inclusive, pelo presidente da República. E aqui temos mais um, talvez o mais importante deles, até então, no enfrentamento às facções criminosas, ao crime organizado no Brasil, é já uma das respostas mais efetivas, digamos, já dadas. Esse projeto de hoje é, na minha avaliação, o principal, e eu quero, presidente, lhe dizer que nós seguimos na Câmara dos Deputados, sempre prontos para colaborar com o debate, para podermos construir as soluções que o Brasil precisa, principalmente na área da segurança pública, para que as famílias brasileiras possam viver em um país mais seguro, possam ter o direito de ir e vir e, principalmente, cuidarmos das comunidades que mais precisam do nosso país.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou 2 trechos da lei. O primeiro previa que as penas aplicadas aos integrantes de facções criminosas também pudessem atingir pessoas envolvidas em ações equiparadas a atividades de organizações criminosas. O texto foi vetado sob a justificativa de ser inconstitucional criminalizar indevidamente movimentos reivindicatórios legítimos, como manifestações e greves. Outro trecho vetado foi o que estabelecia a perda de receita da União ao prever destinação de produtos e valores apreendidos do crime organizado a fundos dos estados e do Distrito Federal. Segundo a justificativa do veto, a proposição contraria o interesse público na medida em que reduz receita da União em momento de potencial elevação da demanda por recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O presidente Lula comemorou a nova legislação. Ele disse que um dos objetivos é punir quem realmente controla o crime organizado no Brasil.
Nós queremos falar sério nessa história de combater o crime organizado, porque nesse tema a gente tem a chance não de matar os bagrinhos da periferia. A gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínio de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Esses é que precisam ser presos e punidos para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade. Por isso, meu querido deputado Hugo Mota, parabéns pela aprovação da lei. Parabéns a todos que contribuíram, ao pessoal do Ministério da Justiça, e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo.
A lei antifacção ganhou o nome de Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública e ex-ministro da Defesa, morto em janeiro deste ano, vítima de um câncer. Especialistas de várias áreas que atuam em procedimentos estéticos se reuniram ontem para debater uma mudança na proposta na lei do ato médico. A Gil Brandão conta para a gente que a alteração prevê que só os médicos possam realizar cirurgias plásticas.
Com 2 milhões e 300 mil procedimentos estéticos realizados por ano, o Brasil é um dos líderes mundiais nesse tipo de cirurgia. A Comissão de Saúde realizou uma audiência pública para debater com várias categorias profissionais que atuam nessa área uma mudança prevista na Lei do Ato Médico, visando tornar a cirurgia plástica uma atividade privativa do médico. A deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará, que é diretora do Conselho Federal de Enfermagem, demonstrou a sua preocupação.
Nada contra o projeto, é consenso de que a cirurgia plástica é privativa do médico, porém, nesse substitutivo, ampliar para procedimentos estéticos pode ser uma reserva de mercado mascarada, que pode comprometer, inclusive, o trabalho de vários outros profissionais da saúde que já atuam na área da estética.
O embate do Conselho Federal de Medicina foi com o desempenho dos odontologistas nessa função. Como deixou claro Marcelo Prado, representante do órgão.
Permitir que dentistas realizem plástica facial, blefaroplastia, rinoplastia, otoplastia e procedimentos invasivos em áreas que não têm qualquer relação com a odontologia não seria democratização da estética, e sim o endosso do Estado ao exercício legal da medicina e o dano à população.
Renesson dos Santos, presidente da Comissão de Regulamentação das Cirurgias do Conselho Federal de Odontologia, garantiu que a legislação é cumprida e as atividades dos profissionais dessa área estão pautadas nas regras da Anvisa e nas normas de vigilância sanitária.
A odontologia nunca se furtou daquilo que é seu de direito. Nós estamos aí ativos nos traumas, nós estamos dentro das UTIs prevenindo as infecções hospitalares, aí na odontologia hospitalar, agora nós estamos aí regulamentados pelas cirurgias estéticas da face.
As discussões estão só começando. O relator do projeto de lei que prevê essa alteração, deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, está aberto a sugestões para aprimorar o texto.
O substitutivo, ele coloca o ato da cirurgia plástica como privativo do cirurgião. Mas a gente compreende que a gente precisa avançar num debate com todas as outras categorias. Por isso que a gente está aqui hoje debatendo com todas as outras categorias, até para a gente reformular um parecer desse substitutivo de forma que a gente possa acolher todas as outras perspectivas das áreas da saúde.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, teve debate com centrais sindicais sobre o fim da escala de trabalho de 6 dias de trabalho por uma folga semanal. Quem acompanhou foi o Geraldo Gurgel.
Em mais um debate sobre o fim da escala de 6 dias trabalhados por uma folga semanal, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ouviram representantes das centrais sindicais. A proposta de emenda à Constituição, em análise na comissão, reduz a atual jornada de 44 para 40 horas de trabalho e 2 folgas semanais. Antônio Fernandes Neto, da Central dos Sindicatos Brasileiros, disse que a maioria da população defende a redução da jornada e o fim da escala 6x1.
71% da população é favorável que se encerre isso. E é uma outra discussão que nós estamos, do tempo que nós temos pela casa, 38 anos que não se mexe na jornada de trabalho. De lá para cá você viu informática, tecnologia, inteligência artificial, grandes, eu diria, movimentos de performance melhor das empresas, alta de produtividade, robótica, todas essas coisas, e o trabalhador nunca ganhou nada com isso.
Márcio Ayer preside o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Ele apresentou dados de uma pesquisa da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.
67% desses trabalhadores recebem até um salário mínimo e meio. 33% gastam mais de 1h30 por dia em deslocamento. E mais de 50% sofrem pressão ou assédio. 67% trabalham além da jornada contratada e 88% têm impacto negativo na vida pessoal. Isso define um padrão. Não estamos falando aqui de uma jornada, mas de um regime de vida baseado na exaustão.
A União Geral dos Trabalhadores, representada pelo secretário-geral Canindé Pegado, defende que as mudanças contemplem os assalariados com urgência e sem redução de salário.
Nós estamos aqui fazendo justamente esse nosso processo de convencimento, né, do parlamento e dos empresários também de que a redução de jornada de trabalho sem redução de salários e o fim da escala 6x1 é algo que é fundamental para o bem-estar social do trabalhador e para melhorar a produtividade empresarial.
Valei Hertle, da Central Única dos Trabalhadores, destacou a escassez de mão de obra em função dos baixos salários e excesso de dias trabalhados.
Quem trabalha no comércio e serviço é muito baixo. Além disso, trabalhar sábado, domingo e feriados é muito difícil, por isso que muitas empresas estão com uma dificuldade enorme de conseguir. E várias empresas estão implementando a carga 5x2, com vários benefícios, tem tido um ganho muito, muito grande.
O deputado Paulo Aze, do União da Bahia, está ouvindo todos os segmentos envolvidos com o debate antes de decidir se a proposta é ou não constitucional.
Entender quais são as consequências, quais são os efeitos e quais medidas esse parlamento pode propor para que trabalhadores, empregados e empregadores possam construir um texto que realmente represente avanço para o país.
A Comissão do Esporte da Câmara realiza audiência pública daqui a pouco para debater o projeto que reforça a preferência dos clubes formadores no primeiro contrato com jovens atletas. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, autor do pedido do debate, explicou ao programa Painel Eletrônico na manhã de hoje qual é a maior preocupação do projeto. Vamos ouvi-lo.
É importante constar no projeto de quanto será essa indenização caso o atleta, no finalzinho da sua formação, ali com 16, 17, 18 anos, venha a se transferir para um outro clube e não queira ficar naquele clube que investiu nele, né? Quanto tempo esse clube investiu, quanto ele investiu no atleta, e isso pode ser variável de atleta para atleta. Então, isso tem que estar muito específico no projeto, quanto será essa indenização, e a gente entra numa linha tênue, né? Para também não avançar na liberdade da pessoa. Você pode ter uma formação do atletismo, por exemplo, e esse atleta migrar para o futebol ali quando criança. Mas de quanto será essa indenização? De quanto será? Por exemplo, o clube investiu às vezes R$1 milhão num atleta dos 15 aos 18 anos. Preparação física, viagem, médico, moradia, de repente patrocínio para a família, emprego para o pai. Quanto investiu? Então, está muito no alto isso. Então, de repente, o clube investiu R$1 milhão nesse atleta e vai ter uma indenização de R$50 mil. Então, como a gente vai calcular? Como a gente vai deixar registrado tudo isso? Então, a gente tem que ser justo com o clube e com o atleta.
Do sonho do pódio ao desafio de manter a rotina de treinos, o esporte de alto rendimento no Brasil depende de muitos investimentos públicos. Programas como o Bolsa Atleta atendem a quase 90% dos atletas olímpicos e leis de incentivo já destinaram mais de R$17 bilhões ao esporte nos últimos anos. Mesmo assim, avaliações apontam falhas na gestão e no planejamento. A Aline Castelo Branco conta pra gente que o tema foi discutido na Câmara de olho nos próximos desafios e nos Jogos de Los Angeles em 2028.
Por trás de cada medalha existe uma rotina intensa de treinos, superação e incertezas. Além das Olimpíadas de verão, atletas brasileiros participam de diversas competições internacionais de alto rendimento. Uma das mais recentes foi a Olimpíada de Inverno na Itália, em 2026. E o Brasil fez história. Conquistou a primeira medalha de ouro com o Lucas Pinheiro no esqui alpino. Mas cumprir a missão de um atleta não é nada fácil. Além do talento e da disciplina, os atletas enfrentam um desafio constante: garantir recursos para treinar e competir. No Brasil, a lei como a do Bolsa Atleta financia o esporte. Nos Jogos de Inverno de 2026, 9 dos 14 atletas receberam benefício e 7 ainda são bolsistas. Nas Olimpíadas de Paris, em 2024, o alcance chegou a 90% dos atletas. Nos Jogos Paralímpicos, o apoio foi total. Outras fontes de recurso também ajudam a manter o esporte em movimento. Leis como a de incentivo ao esporte e a das loterias já destinaram mais de 17 bilhões de reais ao setor em 24 anos. Mesmo com esses investimentos, ainda há desafios. Na Câmara dos Deputados, uma audiência reuniu representantes do esporte para discutir gestão, planejamento e financiamento. O foco já está nos próximos ciclos, especialmente nos Jogos de Los Angeles, em 2028. É o que explica Marco Antônio Laporta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil.
A lei que mudou o esporte brasileiro, a lei Agnello Pio, a lei das loterias, né, que a gente chama hoje, foi feita aqui nessa casa. Então a capacidade que tem a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso como um todo, de movimentar o esporte, que não é gasto, é investimento, é fundamental. A gente conta muito com esse apoio da casa e por isso o Comitê Olímpico está sempre disposto a vir aqui e mostrar um pouquinho da preparação dessa, dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Faltam aí pouco mais de 800 dias, isso passa muito rápido. Então a gente não pode agora descuidar nesse momento e oferecer o melhor para os atletas treinarem e chegarem muito forte nos Jogos.
E é essa força que faz o Brasil ter ao todo 40 medalhas de ouro, 49 de prata e 81 medalhas de bronze. Mas esse reforço financeiro poderia melhorar e o apoio do Congresso é decisivo para garantir a preparação dos atletas. É o que avalia o deputado Sérgio Santos Rodrigues, do Podemos de Minas Gerais. Na audiência pública, ele fez críticas a um veto presidencial à Lei Geral do Esporte, que permitia a isenção na exportação de equipamentos de ponta para atletas de alto rendimento.
Acho que a gente tem algumas pautas importantes do esporte olímpico. Uma delas é derrubar um veto que foi feito à Lei Geral do Esporte para a gente dar uma isenção à importação de equipamentos olímpicos. Acho que isso é fundamental. Então a gente tem que continuar ajudando cada vez mais, porque eu falo que é muito fácil, de 4 em 4 anos, querer que a gente suba no palco e ganhe a medalha, né? Sem saber que durante esses 4 anos tem um trabalho que é muito difícil de sustentar. Então não tem dúvida nenhuma que governo e Congresso, alinhados, têm caminhado muito bem para o sucesso do esporte do Brasil.
O Direto da Câmara está terminando. Eu te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br. Lá você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Sandra Amaral. A sessão deliberativa de hoje começa em instantes com a narração do Márcio Salema. Para você, uma boa tarde. Tchau.
Câmara. Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia.
Homem 56, a gente volta de música. Júnior Barreto, Nordeste Oriental.
América, do Nordeste Oriental, Sudamérica, do Nordeste Oriental, és o elo prata fina, o cheiro todo da flor. Tua beleza ao mundo rara, amor. Eu vi você descendo a lua no arco interno da luz, no aquário que flutua, amor. Sudamérica, do Nordeste Oriental, da América, do Nordeste Oriental. Sudamérica, do Nordeste Oriental.